Mais uma conversa apetitosa com o meu querido amigo Ramon Bertazzi.
E aí, Felipe, tudo bom? E assim, apetitosa mesmo. E a parte mais interessante é que é uma honra para mim também, porque eu não conhecia ela. Eu tô aqui com a grande Bia Freitas. Tudo bom, Bia?
Tudo bem com vocês?
Muito melhor agora, inclusive porque você é uma grande especialista no principal motivo que a gente tem para viver. Nossa querida Bia Freitas é chefe. E a gente, como vocês que estão escutando a gente aqui há um bom tempo sabem, a gente só sabe fazer uma coisa direito na vida, que é comer. E ela é especialista em preparar esse alimento delicioso. Bia, vamos começar do básico. Se apresenta aí, você é gastrônoma, certo?
Sou gastrônoma. Bom, especialista, muito obrigada. Mas eu diria uma eterna aprendiz. Eu sou cozinheira e hoje o meu cargo no restaurante que eu estou trabalhando é chefe de cozinha.
Legal. E você tá nos visitando, qual é que é? Porque você é brazuca, mas você chegou há pouco, né?
Eu sou brasileira, nascida no interior de São Paulo, sou de Araraquara. Mas eu, a maior parte do meu tempo dentro da cozinha eu passei em Nova York. Fui para lá em 2017 e voltei para o Brasil em março do ano passado, no começo da pandemia.
E o motivo para você ir para os Estados Unidos foi se especializar? Você já tinha feito algum curso aqui no Brasil antes de ir para lá?
É, eu fui me especializar, sim, mas eu nunca tinha feito nenhum curso na área. Eu sou formada em publicidade, depois de formada trabalhei alguns anos com marketing, mas sempre quis cozinhar e aí em 2016 a vida me deu um empurrãozinho. Eu fui demitida da empresa onde eu trabalhava, era uma consultoria de marketing. Na época meu irmão morava em Nova York e eu tava com a certeza de que eu queria cozinhar. Que eu queria entrar para esse mundo, mas eu não sabia nem por onde começar, assim. Eu não sabia qual era o primeiro passo, o que eu deveria fazer, se eu deveria fazer uma nova faculdade, algum curso de especialização. Eu tenho um amigo que é chefe de cozinha, né? Eu troquei uma ideia com ele, ele falou, seu irmão mora lá em Nova York, vai passar um tempo na casa dele e faz uns estágios, vê se é isso que você quer fazer mesmo, né? Antes de, sei lá, tomar a decisão de iniciar uma nova faculdade ou de mudar radicalmente de carreira, vai fazer um teste, né? Tenha certeza de que é isso mesmo, porque não é uma carreira muito fácil. E aí eu fui, fiquei 4 meses na casa do meu irmão, durante o verão, em Nova York, estagiando. Estagiei em 3 restaurantes e aí eu voltei pro Brasil, depois dessa temporada lá, com a certeza de que era isso que eu queria fazer. Foi uma experiência incrível, assim. Muito difícil, porque eu não fazia ideia, realmente é um mundo diferente. Até a língua, assim, as gírias, sabe? Tem todo um dialeto próprio, né, nas cozinhas. Então, mas eu fiquei muito empolgada e muito segura, assim, de que era isso mesmo que eu queria fazer. E aí voltei pro Brasil. Eu trabalhei 1 ano com a Bel Coelho no Clandestino, que era um restaurante... Fechou, né? Inclusive agora na pandemia, mas o Clandestino era um restaurante bem pequenininho, de 24 lugares. E a gente abria só 1 semana por mês. Então era uma coisa assim, bem... Era incrível, a comida era realmente maravilhosa. A Bel tem um trabalho fantástico de pesquisa com ingredientes brasileiros. E aprendi muito lá. Mas era uma coisa meio utópica, assim, ter um restaurante que só funciona 1 semana por mês, atende uma quantidade pequenininha de pessoas, né? Eu queria ganhar mais ritmo, mais agilidade, entender como que funciona a indústria mesmo, né? E aí decidi voltar para Nova York. Quis ir para lá, trabalhar num restaurante grande. E aí eu fui atrás do meu visto, pedi um emprego para um chefe que eu já tinha trabalhado estagiado no restaurante dele, né, em 2016. E deu tudo certo, meu visto saiu e eu fui. Fiquei 3 anos lá.
E deixa assim, só pra eu tentar entender aqui o esquema. Então, a primeira vez que você foi para os Estados Unidos, que você ficou 3 meses, foi na cara e na coragem, assim, você não tinha feito ainda nenhuma especialização, certo?
Sério?
Ou seja, você foi para entrar na cozinha para cortar cebola, cortar cascar, né? E eu tô dizendo isso, né, Felipe, pra gente desmistificar um pouco, né? Porque
era exatamente o que eu ia dizer. Porque ela fez o caminho contrário, né? Ela começou com uma carreira no escritório, na publicidade, na comunicação, e foi para a cozinha, porque a gente tem, inclusive, bastante ex-aluno. O pessoal entra na cozinha porque ama gastronomia, cozinha como hobby, só que assim que pisa, ela fala, ih, rapaz, isso aqui não é para mim, não. E foge e vai trabalhar em escritório, né? Entre aspas, com o emprego normal de todo mundo, né? Como eles falam, essa área não é pra mim. É engraçado, inclusive, Bia, porque teve uma vez que eu vi uma entrevista do Alex Atala, ele falou que lá pra trás, ele é velhão, né? É, ao contrário de você, que é bastante jovem, então você já pegou o mundo transformado. Ele falou que fez curso de cozinha para manter o visto dele na Inglaterra. Então, ao contrário de você, ele não foi querendo cozinhar, ele foi querendo qualquer coisa, mas para se manter lá precisou estudar. Então, esse trampo aqui resolve. Então, de peão, ele virou uau, né? Que homem! Exatamente, virou o Atala. E hoje em dia você tem lá Masterchef e Horário Nobre na TV e um canal só disso e um monte de programa lá com confeitaria e tudo mais. O status mudou muito, né? Mas tem muito, muito glamour frustrante, né?
Com certeza. É um choque de realidade mesmo, assim. Se você vai atrás de seguir essa carreira pensando nisso, no glamour, né? No reconhecimento... Isso demora muito tempo para acontecer, se acontecer, né? É uma carreira que se constrói, é muito no dia a dia, muito aprendizado lento e difícil, demorado, de muito trabalho duro, assim. A gente trabalha muitas e muitas horas por dia. Os salários, principalmente no começo, são muito baixos, né? Isso é uma coisa da indústria. Tem até lugares, né, específicos que pagam um pouco melhor, mas no geral... É uma carreira que paga muito pouco no começo, né? E para ganhar bem, você tem que realmente já ter alcançado muito sucesso.
E é bem discrepante, né? Essa faixa salarial entre os funcionários de um restaurante. Você pega o... Qual é o nome do faz-tudo? Que lava, limpa...
O Pia. Eles são é o trabalho mais difícil que tem dentro da cozinha, assim. E realmente, é um salário muito baixo, né? Mas essas pessoas, elas têm que ser valorizadas, porque o trabalho delas é muito difícil e muito essencial, muito essencial.
Perfeito. E assim, né, só para dar uma noção sobre esse hard work que você falou, normalmente os restaurantes têm 1-2 dias que é só para literalmente descascar coisa, né? Como você chama esse dia?
É o dia da produção.
Tá, aí vocês pré-preparam alguns ingredientes que vão ser utilizados nos pratos, é isso?
Exatamente. Tudo que dá para ser preparado com antecedência, é preparado com antecedência, para que o funcionamento, assim, ao longo da semana seja planejado, tranquilo. Tranquilo, tranquilo nunca é, mas pelo menos organizado e planejado. Dá uma sensação de segurança, digamos assim.
Claro, o trabalho é fisicamente muito penoso, mas você trabalha sempre no contraturno, né? Porque, basicamente, você tá de folga quando as pessoas estão trabalhando e vice-versa. O quanto que pesou na sua vida social?
Nossa, assim, foi uma mudança radical da água pro vinho. Meu estilo de vida, assim, mudou completamente, né? Desde que eu entrei pra cozinha. É muito mais difícil, por exemplo, pra mim hoje, pra que eu consiga fazer exercício físico, né? Que era uma coisa que eu fazia sempre, várias vezes na semana. E hoje o esforço físico ao longo do dia é tão grande, ao longo da semana, que é uma sensação constante de falta de energia, assim, sabe? Tipo, quando você é um dia de folga, você só quer realmente descansar a cabeça e o corpo. E é necessário mesmo, porque senão você fica doente, senão uma hora a conta chega, rola um burnout, assim. Então, esses momentos de descanso e paz, eles são muito preciosos para quem trabalha, né? Pelo menos para mim, assim, né? Tem muita gente, muito cozinheiro jovem que tem energia, que, meu, a galera sai para beber, sai todo dia, depois vai trabalhar e tá bem. Eu não consigo, eu preciso do meu momento de descanso, de cuidar do meu corpo. É bem intenso mesmo.
Eu vou fazer uma pergunta perigosa aqui, se dependendo da falta de educação dela, eu apago, Ramon. Mas quando você precisa descansar na folga, você se alimenta basicamente de bolacha ou você vai pilotar o fogão também?
Olha, bolacha não, acho que eu nunca cheguei a um extremo tão grande. Mas, não, assim, eu acho que, claro, tem dias que realmente você chega exausto e calhou de ser um dia que não tem nada na geladeira, você vai, sei lá, você come o que tiver, um miojo, pede uma pizza, né, uma porcaria, sei lá, salgadinho, alguma coisa assim. Mas isso é raro. Eu procuro me alimentar bem. E eu tenho a sorte de meu marido ser cozinheiro também. Um excelente cozinheiro, por sinal. E então a gente reveza, sabe? A gente sempre se ajuda e come bem aqui em casa. A gente não come muita porcaria, não.
Ah, boa. E você conheceu seu marido aonde?
Trabalhando lá em Nova York.
Ai, que legal, que bacana.
A gente trabalhava no mesmo restaurante e na mesma praça, inclusive, né? Praça, a gente fala, é a nossa estação de trabalho, né? Porque o restaurante é dividido por setores dentro da cozinha, né? Um setor faz a salada, outro setor faz os peixes, as carnes, as massas. E nós dois, na época, trabalhávamos na Praça das Saladas, eu de dia e ele de noite. E aí, a gente, trabalhando juntos um tempão, nos apaixonamos e... casamos.
Ah, que bonitinho. Bonito.
Um deixa uma folha de alface com um recadinho pro outro, assim. Né?
Porque ele costumava deixar mesmo. A gente costuma deixar uma lista, né? Da produção que tem que ser feita para cada praça e tal. Um pro outro, né? Pro seu parceiro de praça. E ele sempre deixava uns recadinhos, assim. Aí eu,
olá, ó.
Um dia eu falei, eu acho que ele tá me paquerando.
Ah, quem disse que alface não traz felicidade? Você, com a hortaliça certa, arruma um casamento.
Exatamente.
Aí fica aí, o conselho.
Muito
Mas
bom.
O seu marido é dos Estados Unidos, né? Ele é nativo de lá.
É, ele é americano, ele nasceu na Flórida, mas os pais dele são coreanos. Eles se casaram na Coreia e foram para os Estados Unidos com quase 30 anos de idade.
Aliás, eu preciso falar, Felipe, quando a Fê, ela fala muito, né, da Bia, do marido dela, que eles são mó legais, tudo. E aí, quando ela foi mostrar a foto pela primeira vez, eu só ouvi o seguinte, é americano, ele é americano, tá bom. Aí eu fui olhar a foto e falei, meu, tem algo errado aqui, né?
Mesmo.
É. Meus estereótipos foram rompidos. Né? Acho que eu tô assistindo Sessão da Tarde do País Errado.
É, tipo.
Ai,
isso.
Mas lá tem muito imigrante, né?
Lógico.
Asiáticos, chineses, vietnamitas, filipinos, coreanos. É... Aqui no Brasil a gente vê mais a imigração japonesa, né? Mas lá teve, assim, muita imigração de diversos países da Ásia. Então, tem comunidades muito grandes dessas nacionalidades lá, espalhadas pelos Estados Unidos, assim.
E lá também tem essa desigualdade de salário na cozinha também, que nem aqui no Coreia.
Ah, sim, também.
Tá.
Igual, sim, a mesma coisa.
É que o poder de compra é diferente, né? Também tem esse, né? Apesar de você ganhar, às vezes, pouco, você ainda consegue... se manter um pouco melhor, né? Não sei.
Sim, sim. E tem alguns lugares lá onde o custo de vida é mais barato, né? Fora das cidades grandes. É que Nova York realmente é uma cidade, assim como São Paulo, que é caríssima, né? Pra viver, moradia, transporte, alimentação, tudo é muito caro, né? Então, mas sim, dá pra... Se você vivendo em outros lugares, fora desses centros urbanos mega blaster, assim, dá pra ter uma vida tranquila.
Porque o nosso amigo que morou na Geórgia falou que você consegue ter um bom acesso a muita coisa. A exceção que ele pôs foi justamente Nova York.
É.
Nova York é o ponto fora da curva.
Mas é uma cidade muito, muito legal, gente. É uma loucura, é um caos, uma loucura, mas é muito legal.
Você chegou a ver os ratos de Manhattan? É verdade?
Ah, todas as noites. todo passeio de metrô era um rato diferente.
E ele efetivamente é assustador mesmo?
Ai, olha, é bem nojento, assim. Mas eu acho que vira uma coisa tão corriqueira que você acostuma, você só ignora, sabe?
Ai, de verdade, eu tenho, assim, uma ojeriza de rato, mas eu tenho muita curiosidade pra ver esse tal desse rato de Manhattan, porque o povo diz que é o mestre Splinter, assim, sabe?
Não, mas é real. Ele quase aposta a corrida com o metrô, assim.
Nossa! E o metrô lá é tenso, né, mesmo, assim, comparado aqui de São Paulo, né?
Ah, mas na maior parte do mundo, vai, verdade seja dita. A gente que ficou mal acostumado com o metrô de São Paulo, que é bonitinho, cheiroso.
É, o metrô de São Paulo é muito lindo, limpo, muito bonito, tudo novinho, né? Mas não tem linha. A gente tem pouquíssimas linhas, pouquíssimas estações. É bem difícil você se locomover por São Paulo, assim, só de metrô, né? Demora muito tempo.
De qualquer coisa.
É, de qualquer coisa.
O segredo de São Paulo é a gente ir para outro país. Fuja de São Paulo. Eu sou um paulistano que fugiu. Fujam de São Paulo, a vida é muito curta para viver em São Paulo.
Ô, Bia, e deixa eu te perguntar, assim, né? Porque hoje você é chefe, mas...
Peraí, Ramon, antes de você voltar pra cozinha, vocês voltaram, então, pro Brasil. Voltaram, quer dizer, você voltou, né? Você trouxe o rapaz junto.
Uhum.
É, por que que vocês voltaram?
A gente voltou por causa da pandemia. Assim, é, não tem outra forma de colocar. Foi tudo muito estranho, como... Acho que em qualquer lugar, né? O mundo todo foi estranho em todos os lugares, né? Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, uma incerteza do que estaria por vir. E, bom, a gente estava lá trabalhando e os dois restaurantes onde a gente trabalhava fecharam. Do dia para noite, literalmente. Assim, foi um dia estava tudo ok, no dia seguinte não abriremos mais.
Nossa.
É, e sem perspectiva de retorno, sem perspectiva de nada, né? Ninguém sabia o que seria dessa indústria a partir daquele momento. A gente não tinha plano de saúde lá. É, e bateu um medo forte de, sei lá, pegar Covid, precisar de médico, precisar ir pro hospital e não ter como pagar isso, né? Criar uma dívida impossível de ser paga. Porque é uma dívida milionária mesmo, né?
É, que é uma coisa que o brasileiro tem dificuldade de imaginar, né?
Ah,
a gente tá falando de um lugar em que você ficou doente, ou você penhora o seu fígado, ou você vai morrer.
Literalmente, é bem isso, assim. Aqui no Brasil nós temos o privilégio, né, de ter um sistema maravilhoso como o SUS e por isso, inclusive, a gente voltou, né? Porque aqui, além de ter toda uma rede de apoio, né, assim, a gente sabia que qualquer coisa que acontecesse, qualquer eventualidade, se a gente precisasse de hospital, de atendimento de saúde, a gente teria acesso aqui, né? Então, foi uma decisão muito rápida e muito difícil, mas em 3 dias a gente decidiu voltar. Entregamos nosso apartamento, nos desfizemos de todas as nossas coisas e voltamos.
E o aeroporto na volta, como tava?
Olha, tem uma história. Quanto tempo a gente tem?
Pode ir embora, pode.
Parecia um apocalipse, assim. Pelo menos, eu não sei se eu tava também impressionada com tudo que tava acontecendo, mas a lembrança, a memória que eu tenho é de uma sensação de apocalipse mesmo. A gente tava com a gente tinha um contrato, né, de aluguel do nosso apartamento e uma multa gigante pra quebrar esse contrato. Mas a gente, sei lá, tava desesperado e falando, bom, a gente tem que voltar. Então, a gente entrou em contato com a imobiliária, né, com... responsável pelo apartamento, conseguimos negociar uma quebra do contrato sem pagar a multa, o que foi ótimo. Eu acho que as pessoas estavam bem sensibilizadas, assim, também, tava todo mundo com medo. Então as pessoas, foi uma sensação de meio que corrente do bem, assim, tava todo mundo meio que se ajudando, né? E muita gente deixando a cidade, e, assim, com a mesma velocidade que a gente deixou. Então a gente entregou o apartamento. A gente tava na nossa última noite lá, a gente tinha só um colchão e 2 copos de água dentro de casa. A gente se desfez de todos os nossos móveis. Nossa cachorra, inclusive, teve que ficar na casa de uma amiga, porque nenhuma companhia aérea estava transportando animais, né?
Nossa, é, que difícil.
Então, foi um completo caos, assim mesmo. E aí, na noite anterior, na véspera da viagem, eu descobri que meu passaporte estava vencido e o consulado brasileiro não estava atendendo ninguém, né? Tava tudo fechado. Nosso voo de volta era o último voo pro Brasil, né? Já, depois do nosso voo já não tinha mais nenhuma companhia aérea voando para lá, para cá, né? Então foi assim, gente, foi um caos total, mas eu sei que chegamos no aeroporto. Eu nunca tinha visto o aeroporto lotado daquela forma, gente de todo lugar do mundo, gente chorando, gente desesperada. E aí eu acho que chegamos os dois, assim, sabe, com a cara de exaustos, tipo, voltamos de uma guerra. A gente tinha conseguido finalmente chegar até o aeroporto, sabe, deu tudo certo, renovei meu passaporte numa emergência, assim, do consulado que me atendeu. E eu acho que os dois deviam estar com a cara inchada, assim, de tanto chorar, de tanto estresse. Que a pessoa que fez o nosso check-in, né, na companhia aérea, ela olhou pra gente e falou, tá tudo bem, gente? Aí a gente contou brevemente, né, o que tinha acontecido. E ela, né, foi muito educada. A gente tava com excesso de bagagem, porque a gente tava levando literalmente a nossa casa, né, nas malas. E eles acabaram não cobrando da gente o excesso de bagagem, que ia ser uma fortuna. E aí chegou um rapaz ao nosso lado, assim, todo esbaforido. Desesperado, assim, meu Deus, eu tô atrasado pro meu voo. E é o último voo pro meu país. Eu acho que ele tava voltando pro Quênia, se eu não me engano. E ele precisava pagar excesso de bagagem dele. Só que ele não tinha dinheiro e não tinha cartão. Atrasado pro voo. E aí, na hora, eu nem pensei, eu só ouvi a história, já foi automático. Eu falei assim, moço, tá aqui, eu vou pagar pra você o seu excesso de bagagem, vai. Só corre pra você pegar o seu voo. E... aí ele agradeceu, saiu correndo e deu... sei lá, espero que tenha dado certo. Espero que ele tenha conseguido voltar. Mas eu sei que aí a pessoa que fez o nosso check-in, acho que ela ficou sensibilizada com a história. Eu sei que a gente entrou no avião, eu e o Joey, meu marido, né? E aí eu olhei a nossa passagem e tava lá, poltrona 1, poltrona 2. Aí eu falei, ué, que estranho. A gente com certeza não comprou poltrona 1 e poltrona 2, porque a gente comprou a passagem mais barata que tinha, com um bom cheio de conexão, só pra poder voltar. E aí, no fim, a gente foi descobrir que ela realmente ela tinha nos dado, de cortesia, duas passagens na primeira classe. Foi a primeira e única vez da minha vida que eu fiz a primeira classe. É, mas porque, assim, eu acho que tava todo mundo tão... sei lá, foi uma...
legal, ainda há esperança na humanidade e ainda há estímulos para que se façam boas ações.
Foi bem isso, assim. Ela retribuiu na hora a nossa ajuda, assim, pro rapaz que precisava embarcar.
Que da hora.
Muito boa.
Que legal, que legal.
Vamos voltar pra cozinha, então, irmão. Faz a pergunta que você ia fazer da cozinha.
Então, né? É porque, assim, você virou chefe, né? Mas até você virar chefe... você é mulher, e a cozinha tem uma hierarquia um pouco machista, né? E é muito engraçado, porque, por exemplo, eu lembro quando eu era pequeno, hoje, felizmente, as coisas estão começando a mudar lentamente, mas estão. Mas há um tempo atrás era praxe, né? Minha mãe cuidava de casa, então ela cozinhava.
Entendeu? Ah, isso não mudou ainda não, Ramon. Não mudou não. Cozinhar. Não. Trabalhos de casa são culturalmente coisa de mulher em qualquer canto.
Sim, sim, sim. Mas o que eu digo assim, que mudou um pouquinho. A parte mais jovem não vê mais isso como um tabu, né?
Ah, sim.
É, mas enfim. Mas pra mim era super normal. Então minha mãe tava lá cozinhando. Então pra mim, mulher era na cozinha. Só que engraçado que quando você vai...
Eu recomendo que você reconstrua essa frase, hein?
É, mas eu não tô dizendo que eu acho que isso é certo. Eu tô dizendo que quando era pequeno...
É porque do jeito que você falou, é complicado. Entendi. Você podia ter falado assim, não, é que o trabalho de cozinha era feito por mulher. Você falou assim, é que o lugar da mulher era na cozinha. Que frase problemática. Vai ser o título do episódio.
E assim, aí conforme eu fui crescendo, e eu via que, e ainda mais quando minha esposa começou a trabalhar, e eu comecei a perceber que realmente é uma hierarquia extremamente machista, parece que exatamente por ser hard work, então quem tem que fazer é o homem, não a mulher, entendeu? E aí eu fiquei imaginando o sofrimento que é uma mulher poder crescer nessa carreira.
É, eu me considerava, até pouco tempo atrás, assim, sortuda, digamos, por nunca ter passado por nenhuma situação de machismo dentro da cozinha. Assim, já passei por outras situações, muito desagradáveis, tensas, também horríveis, mas nada relacionado ao fato de eu ser uma mulher. Mas eu fui muito, muito sortuda, porque é muito comum. Assim, acontece muito, com muita frequência. E principalmente em grandes cozinhas, assim, né? E o que é pra mim uma grande ironia, porque justamente o que você falou, a mulher tá sempre associada à cozinha, a nutrir, né? Assim, a alimentar. Mas na cozinha profissional, não. A cozinha profissional é um ambiente pra homens. E é uma coisa muito militar, assim, como se fosse uma brigada mesmo, assim, sabe? É muito doido. E eu não consigo entender por quê. Pra mim é uma coisa absolutamente sem sentido algum. Trabalhei com mulheres incríveis em todos os lugares por onde eu passei. Muitas vezes dando muito mais conta do recado do que homens, né? E tô aqui pra ser uma prova disso, né? De que a gente é e pode ser muito incrível dentro de uma cozinha. É um lugar pra ambos os sexos, pra homem, pra mulher, pra todo mundo. É. Tem que ser um ambiente de trabalho como qualquer outro ambiente de trabalho. Né? Acho que é isso.
E você vem de dois ambientes em que a cultura é trabalhar debaixo do chicote, né? Porque a publicidade também pensa muito assim, não?
Sim, é que eu trabalhava com uma área da publicidade, que é o marketing, que é um pouquinho diferente. Assim, eu trabalhava dentro das empresas e não dentro de agências, né? Eu trabalhava em empresas que contratavam as agências. Agência de publicidade tem um ambiente terrível também, assim, com raras exceções, né? Mas é um lugar onde se trabalha muito também, assim, horas insanas e ganha-se muito mal.
Perfeito.
Um ganha muito bem. Um ganha muito bem. 480 ganha muito mal.
É boa.
Isso é infelizmente bastante comum, né? A maioria das áreas são assim. Você quer desenvolver qual parte da cozinha agora, Ramon?
Vamos fatiar. Então, ô Bia, hoje você tá cozinhando o quê?
Bom, a gente foi à feira hoje de manhã, né? Moro aqui em Genópolis. Então, tem a Feira de Santa Cecília, que é maravilhosa. E a gente
eu vou nela também.
É muito boa, né?
Eu fui nela hoje.
Tapioca da Dona Maria, que é
isso!
E compramos um belo peixe, então a gente vai fazer peixe mais tarde.
Aliás, aonde vocês moram, pela Santa Cecília mesmo?
A gente mora, eu falo que é na fronteira, entre Higienópolis e Santa Cecília, porque fica ao lado do Hospital Samaritano.
Aliás, o Felipe vai, não só a Bia, mas o Felipe também vai concordar, fazer feira é uma delícia, né? Porque
é bom demais.
É comida.
Eu odeio.
Se odeia?
Ramon, você me conhece há tantos anos, você não entendeu ainda. Eu gosto de pouquíssimas coisas. Eu gosto de comer. Eu tenho até medo de falar que eu gosto de cozinhar perto dessa mulher, mas eu gosto de cozinhar. Mas, primeiro, eu odeio me movimentar. Ter de ir até a feira já me irrita.
É uma tortura pra você.
Horroroso. E aí você pega e paga e põe na sacola e vai pra próxima barraca. Eu acho um saco. Se tivesse um jeito da comida se materializar na minha geladeira, eu tava...
Eu gosto de ir pra feira de bicicleta.
Nossa!
Eu levo os alforges pra não ter que ficar pegando saquinho.
Alforges. Aí, ó. Qual a idade de um cidadão que fala que leva alforges?
Alforges é ótima.
Mas é o nome, uai. É bolsa de bicicleta. E eu levo alforges exatamente pra não ter que ficar pegando sacolinha, né? Pra economizar no plástico. E eu gosto da feira, Felipe. Acho que isso daí você tem que aceitar no... Por causa do preço, pra começar. Então, não, quando eu falo que eu gosto, é que assim...
Não, mas veja bem, você perguntou se eu gosto de fazer feira.
Ah, tá.
E o alimento fresco e natura, eu gosto muito de vegetais. Então, hoje mesmo eu almocei aqui repolho, cenoura, acelga, abóbora. Então, tinha, tipo assim, todos os grupos de vegetais aqui que a gente anteriormente chamou tudo de legume.
Exatamente.
Tinha tudo que é legume lá, então ficou um rango gostoso, tá calor, né? Ficou um rango levinho gostoso.
Leve.
Mas se você puder fazer a feira pra mim, eu acho melhor ainda. Você faz a feira e eu cozinho.
E aí você, Bia, vai você e seu marido fazer feira junto ou vocês se revezam?
Normalmente ele vai mais porque ele é viciado em pastel, né? Um amigo que chegou ao Brasil e foi seduzido pelo poder do pastel de feira.
Todo mundo.
E não é culpa dele, né? Assim, é inevitável que isso aconteça.
Pastel devia ser proibido. Se o crack é proibido, o pastel tinha que ser também.
E ele come o pastel com a garapa?
Ele não é muito fã de garapa, tá?
Ele toma?
Todo mundo. Só brasileiro gosta disso. Mas é sério, só brasileiro gosta disso. É que a gente foi condicionado.
Então, mas americano também gosta de coisa doce, né? Então, por exemplo, ele gosta de Guaraná?
Gosta, mas ele prefere cajuína.
Ah, é?
Ele acha cajuína, assim, uma obra-prima.
Cajuína é top. Você já tomou cajuína, Ramon?
Não, não tomei ainda.
É que cajuína aqui é muito difícil achar, né?
São bem lugares bem específicos que você encontra.
Pra quem não sabe, cajuína é um... Não chega a ser um refrigerante, porque ele não é gaseificado. Mas é uma bebida processada de caju que no Nordeste é popularíssima. A galera não toma refrigerante. Toma cajuína. Não qualquer Nordeste. Então é Maranhão, Piauí, Ceará, né?
Paraíba.
E aí tem uma treta, porque cada estado diz que a sua cajuína é a melhor.
Exatamente.
É muito bom.
Ô Bia, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando que a gente tá falando de comida, depois a gente volta pra profissão. Que agora me deu curiosidade. E ele curtiu a comida brasileira? Feijoada?
Ai, eu amo a comida brasileira. Eu cozinhava bastante pra ele lá em Nova York. Eu fazia vários pratos, fazia moqueca, coxinha. E ele sempre teve muito interesse. Ele é cozinheiro, né? Então ele sempre queria aprender. E reproduzia tudo. Hoje a moqueca dele é melhor que a minha.
Olha que legal. E assim, fora pastel, tem mais alguma comida que ele fala, mano, não dá, essa é demais. Brasileira?
É moqueca, é uma delas, ele pira em moqueca.
Só uma coisa, é moqueca com dendê ou sem dendê?
Com dendê, com muito dendê.
Ah, porque a galera do Espírito Santo diz que se vai dendê não é moqueca, é peixada, né?
É, pois é.
Eu falo, não, essa que baiano faz não é moqueca. Tem outra treta aqui, tem a cajuína e tem a da moqueca. Ah.
Tem muitas tretas gastronômicas pelo Brasil.
Tem uma lenda de que a gastronomia americana não é lá muito, muito, como é que eu vou dizer?
Versátil.
Ai. É, requintada, eu diria, né? Versátil ela pode até ser, não é muito requintada. É lenda, tem um fundo de verdade, qual é que é?
Eu acho que é um pouco dos dois. Ela tem um certo fundo de verdade, mas ela não é totalmente correta, né? Os Estados Unidos, assim como diversos outros países, maioria dos países da América, foi um país onde teve muito tráfico de escravos, né? Então, todas essas pessoas que foram tiradas da África, foram levadas para lá, estabeleceram suas vidas lá e levaram com eles a cultura fortíssima e riquíssima, milenar, que existia ali naqueles países de onde essas pessoas vieram, né? Todos esses países, cada um com a sua respectiva gastronomia, né? Não existia comida africana, existia comida regional de cada país ali, né? Então, no sul dos Estados Unidos, existe uma culinária super rica, com influência total africana, assim, né? E não se ouve falar muito sobre isso. E é uma pena, porque é uma culinária maravilhosa, né? Cheia de temperos que, pra gente, são curiosamente muito familiares, justamente porque esses escravos também vieram para cá, né? E aqui estabeleceram... E aí com as culturas, né? Lá onde eles se estabeleceram, com os nativos de lá, com os ingleses, foi criando-se a culinária própria daquela região. Assim como aconteceu aqui, né? Bahia, no Nordeste, no Norte também. Aqui, no Sul, Sudeste, todo o país foi... Cada um com a sua característica, né? Foi se criando isso. Então tem sim, mas fora isso, né? Fora essa culinária do sul, realmente é uma coisa meio...
Hambúrguer e batata frita.
É, hoje ainda eu acho que nas grandes cidades, assim, tipo Califórnia, alguns lugares da costa leste também, como tem muito imigrante, tem ali uma nova onda de culinária, que é incrível, que é muito rica. Nossa, nos Estados Unidos você come comida chinesa maravilhosa, comida... Todo país da Ásia que você quiser, você come uma comida divina. Da América Central, da América Latina toda também. Então, é muito legal. Mas ali naquele miolão dos Estados Unidos, realmente. Uma área que fica meio refém da escassez de produto fresco, né? De produtos... De comida de verdade, né? Vamos falar assim.
Comida de verdade. Obrigado. Eu vivo falando... Toda hora a galera vem conversar comigo e a minha frase é isso não é comida. É... Por definição, não é comida.
É.
Não é porque o ácido do seu estômago derrete aquilo que é comida.
Exatamente.
Eu queria te fazer uma pergunta que eu planejei fazer no finalzinho. Mas já que a gente tocou nesse assunto, sei lá, de feira e tudo mais... Na pandemia, muita gente aprendeu a cozinhar, né? Por obrigação. E a galera também ficou nessa de fugir do arroz, feijão e ovo, porque não tem mais o que fazer. Só que quem jogou, falou, vou fazer um rango legal hoje, e foi jogar no Google, aprenda a fazer um coração de alcatra, aprenda a fazer o seu filé mignon com não sei o quê, aprenda uma ótima receita de linguado com... Tá, mas e quando a carne tá custando 50 pau o quilo, né? Como é que faz? Você tem dica pra galera? O que fazer pra você fazer um rango bom e barato?
Eu acho que, como cozinheira, pra mim é muito, muito mais fácil planejar alguma coisa assim. Eu tenho mil ideias aqui na cabeça e eu olho o ingrediente e falo, bom, isso aqui tá legal, vai rolar, vai dar certo. Sim, vem, mistura tudo lá e no fim sai alguma coisa legal, né? Mas eu trabalho com isso, né? É a minha profissão. Pra quem não é tão familiarizado, assim, com a cozinha, nunca se aventurou tanto, minha dica é sempre pesquisar, sigam pessoas, sabe? Na internet tem, apesar de ter muita coisa ruim, tem muita gente boa também fazendo trabalhos muito legais, né? Postando receitas, vídeos ensinando, tem canais incríveis, né? Sobre gastronomia, de receitas. muitos deles focados também em justamente nesse início de receitas baratas, né? Então, tem muita coisa boa por aí. É pesquisar, se inspirar.
E falando nesse negócio de preço, é uma coisa que os restaurantes também estão sofrendo muito, né? Então, por exemplo, vou num restaurante comer, aí você olha e fala assim, nossa, tá caro, mas... Não é um restaurante que tá caro. Se você for fazer a comida, também não vai sair barato, né? Se for no mercado comprar carne, arroz, feijão, vai sair uma fortuna. Então, eu fico pensando, né? Tá sendo difícil pros restaurantes essa onda de preços, né? Então, entre o cliente falar, tá caro, mas não, tudo bem. Mas tá caro em relação ao quê, né? Porque a minha matéria-prima tem uma certa qualidade, então ela é mais cara mesmo e está tudo caro, ou seja... Estão passando por coisas desse tipo?
Eu acho que foi no geral, né, para essa indústria da alimentação, assim, restaurantes, bares, foi um ano muito difícil, porque todo mundo fechou, né, assim, lugares não podiam abrir, não podiam receber clientes, né, então as pessoas tiveram que se adaptar ao delivery, rever todo o seu modelo de negócio, né, mas os restaurantes, assim, tem toda uma questão, a pessoa às vezes... olha o preço de um menu, né, e fala, putz, tá muito caro, qual que é a margem que essa pessoa tá colocando, né, em cima do custo desse produto? Mas a gente tem que lembrar que no restaurante não é só o custo do insumo, né, dos produtos que você usa, e sim, como você disse, muitas vezes são produtos que são de excelente procedência, são produtos mais caros, né, mas tem outros diversos custos por trás, né, os funcionários, que aqui no Brasil é muito caro você manter um quadro de funcionários, né. Enfim, gente, é só...
Posso chutar um que claro. Eu acredito que seja uma facada, assim, da cabeça até aluguel.
Aluguel, energia elétrica, porque pensa, né, a quantidade de equipamentos que não se usa numa cozinha profissional, uma cozinha de produção, né, são batedeiras gigantes, fornos gigantes, geladeiras que não acabam mais, ar-condicionado, é muito, muito custo mesmo. Né? Então, manutenção, porque sempre quebra alguma coisa, né? Então, não é só o valor dos insumos. Sim, isso pesa bastante, mas eu acho que o que pesou nessa época de pandemia foi justamente não poder funcionar, né? Não poder viver de um delivery, sendo que as pessoas não estavam acostumadas a consumir delivery dessa forma, né? Agora, que a gente tá aí já um ano e meio, na pandemia, hoje todo mundo pede delivery, a maioria dos restaurantes estão adaptados para trabalhar dessa forma, né? Mas no começo não era assim.
E a demanda mudou também, né? Porque o comer em restaurante não é necessariamente a comida, né? É todo um conjunto.
É uma experiência.
Exato. Né?
Tem o serviço, que é muito importante, tem o ambiente, tem... no nosso caso, o restaurante onde eu trabalho, nós somos uma cozinha aberta, então tem toda a questão de você ver também, né, a pessoa preparando a sua comida, que é muito legal, né? Você cria uma conexão muito maior com o prato de comida que você vai consumir.
É um vidrão, assim, a galera olha lá, vocês abrindo a massa.
Na verdade, é aberto, não tem nem vidro na cozinha do serviço do restaurante, né? Mas a gente tem um espelho ali que fica logo acima da mesa, onde o Márcio, que é o dono do restaurante, né? E a pessoa que faz as massas, fica lá fechando com as massas recheadas uma a uma na hora. Então, é bem legal, é um show, né? É muito legal.
É normal os clientes ficarem olhando assim e ficarem assim, olha ali.
Filmando, super.
Vocês não fazem ideia, o Ramon acabou de gerar mais 42 dentes na boca dele agora. Você fala de massa, é igual a criancinha ouvindo que vai ganhar um PlayStation novo. Né?
Hã? PlayStation? Né?
PlayStation? A gente tá falando de macarrão, tem macarrão aí, PlayStation? Dessas culinárias todas, então, você trabalha fundamentalmente hoje com massa, certo?
Isso.
Dessas, eu vou chamar de étnico por falta de um nome melhor, certo? Uhum. Tenta deixar o bairrismo de lado, porque brasileiro nesse ponto é pesado. Se você tivesse que apontar, essa comida aqui é a que tá no meu coraçãozinho, com um pouquinho mais de carinho, qual seria?
Ah, é muito difícil. É muito difícil para uma pessoa que ama comer, assim, porque antes de tudo, antes de ser cozinheira, eu sou uma pessoa que é fanática por comer, assim, eu amo, é o maior prazer da minha vida, então é muito difícil escolher uma. Hoje eu trabalho com culinária italiana, né, a gente faz massa fresca, no nosso restaurante. E eu sou encantada, eu acho uma culinária lindíssima, porque ela é muito simples, né? São pouquíssimos ingredientes, muito frescos e só. Literalmente, você nada mais é do que um veículo para melhorar o ingrediente, porque ele por si só já faz todo o trabalho. Então eu sou apaixonada, assim, por culinária italiana, mas, putz, culinária mexicana, eu acho, assim, riquíssima e lindíssima. E não tem nada a ver com o Tex-Mex, que a maioria das pessoas conhece, assim, é até uma ofensa você falar isso.
Que grande parte não é comida.
É. Ela, assim, é uma culinária muito, muito rica. Muito antiga também, né? Então, sou apaixonada. Culinária brasileira, um patrimônio da humanidade, né?
Com certeza.
Cada região, assim, com seu respectivo prato.
Mas peraí, cá entre nós, menos Pequi, né? Pequi é um erro. Pequi é um erro. Você do Centro-Oeste, me perdoe. Pequi é um equívoco. Embora eu tenha comido num bar uma vez um bolinho com Pequi, era um bolinho de não lembro o que com Pequi, que era bem gostoso. Mas, sei lá...
Ô Felipe, mas assim, ó, a Fernanda tava aqui ouvindo a conversa no fone e não sei se saiu a gravação dela, porque na hora que você falou Pequi, eu fiquei ouvindo assim, ai, Pequi é ruim demais.
Aí, ela concorda comigo, a Fernanda também é cozinheira. Ramon, você tem uma foto... Não, vamos fazer outra brincadeira, então. Ela falou várias do mundo, não consegue escolher. Qual a melhor brasileira?
Melhor brasileira?
De qual região? Primeiro a Bia.
Vixe.
Posso começar, então?
É, uma internacional, pra gente não brigar com o Brasil. Uma internacional e uma brasileira. O Ramon é fácil, ele vai falar que é italiana.
É, uma internacional é lasanha. Nossa
senhora. Não, porra, italiana. Você escolheu um prato.
Não, mas foi porque não precisa de mais nenhum. Meu prato preferido assim, é a culinária italiana, com certeza. E brasileiros, nossa, feijoada é...
Nossa, você foi no prato, você não foi nem no conjunto. O Ramon é fanático mesmo.
É.
Ok.
É, feijoada é difícil de bater, né? Sim, é realmente maravilhoso. Mas aqui no Brasil, eu sou assim, sou louca por culinária baiana. Carajé, abará, caruru, tudo que é de lá com dendê, assim, com muito coentro, muita pimenta. Eu amo.
Eu também, mas eu também colocaria que é a nordestina, mas sim, eu não diria a baiana. Eu diria que é a nordestina sertaneja.
Tá, carne
um pouquinho
sol,
mais fermento. Isso. Eu acho, ó, polêmica, hein? Eu adoro feijoada, hein? Mas eu troco uma feijoada por um baiãozinho de dois fácil.
Ah, tá. De dois também.
É uma delícia. Então, eu falei feijoada.
Eu não falei a minha preferida internacional.
Sim, vai lá.
Ninguém citou aqui, tá ali perto do Mediterrâneo, também concordo com vocês, mas a árabe é animal.
A árabe é
animal.
Fantástica.
É animal.
Fantástica.
Eu comeria comida árabe todo dia.
É engraçado porque aqui, né, aqui no Brasil a gente tem muito contato com comida árabe, né? Comida libanesa, comida síria, é muito comum aqui. Todo brasileiro come esfirra, né? Que assim, é um dadinho do que é culinária árabe, mas tá muito presente na vida do brasileiro. E nos Estados Unidos é uma comida diferente. É árabe também, mas eles chamam de halal. Então é aquele, o kebab, né, aquela carne no espeto que fica girando.
Adoro.
Um arroz amarelo, um arroz cheio de especiaria, assim, tempero. Ou shawarma, que
nossa, adoro.
Folha. Mas não tem, assim, o que a gente conhece como da culinária libanesa, síria, digamos, que é o quibe cru, né. A esfirra, o quibe frito, isso não tem lá, assim, não é comum de se encontrar. Então eu senti uma falta de comer um quibe cru quando eu morava nos Estados Unidos. É boa demais.
E assim, eu só pra me trazer uma defesa aqui, Felipe, eu falei feijoada porque, ignorância minha, eu não sei eu não saberia situar a região da feijoada, entendeu?
É aqui.
Tá.
Sudeste.
É Sudeste mesmo.
Olha, se quer ver uma curiosidade,
ah,
qual lenda você ouviu sobre a origem da feijoada?
Como a Fernanda assiste muito documentário de comida, eu já sei que não é, mas já que você perguntou... na escola a galera falava que era comida dos escravos.
Pois é. Essa pessoa não entende nada, nem de comida, nem de carne de porco, nem de culinária portuguesa. Que é outra deliciosa também. Polêmica, é bem melhor que a italiana. Falei. Durma com essa. Muito melhor que a italiana. Sabe por quê? Porque se liga.
Não sei, mas é muito maravilhosa.
É muito maravilhosa.
Se liga, carne de porco. O que você desperdiça do porco? Nada.
Nada.
Feijão, um alimento altamente nutritivo. Aí a minha pergunta, pense você como um senhor de escravos. Você tem carne de porco e feijões. Você dá isso pro seu escravo?
Não.
Então, lógico, prato de português. O que se adaptou no Brasil é o tipo de feijão, né? No, aliás, em Portugal eles comem feijão branco, né?
Aliás, eu assisti uma série no Netflix com a Fê, recentemente, que falava exatamente sobre isso. Que a feijoada era alimento dos portugueses, dos donos dos escravos e não dos escravos.
É, pois é.
É. É muito bacana, é muito interessante. Aliás, eu esqueci o nome da série, mas é a série daquele cara lá que escreveu um livro famoso de...
Não, é a história da alimentação no Brasil.
Isso!
Não sabia, Amazon Prime, na verdade.
Ah, é no Amazon Prime.
Ah, peraí que eu vou anotar.
Tanto o livro quanto a série são absolutamente fantásticos, assim. Eles falam não só sobre gastronomia, né, não só sobre a comida, mas sobre... É uma aula de história, maravilhosa.
É, e eu fico muito feliz quando eles colocam a parte da culinária indígena, que muitas vezes é deixada de lado, né? Mas no, nessa série eles colocam.
Eu ia tocar exatamente nisso. O lance do indígena é tão intrincado que às vezes a gente nem percebe.
É, que é o caso da tal da macaxeira.
É, depende, hein? Macaxeira, mandioca.
Depende, hein?
Eu sou, assim, absolutamente louca por mandioca, porque é um produto que ele vira tudo. Centenas de outros produtos, né? Isso é... Que lindo.
E eu como mandioca e derivados todos os dias.
Eu também. Todos os dias.
Sim.
Farinha.
Só uma coisa, não é macaxeira em qualquer lugar, hein?
É no Nordeste a macaxeira, né?
É, Nordeste e um pedaço da região Norte. Olha que interessante, eu tinha interiorizado que mandioca, aipim e macaxeira era a mesma coisa. Não. Aí eu tive uma aluna do Amapá. Aí quando ela falou, a primeira vez que eu sentei aqui com um grupo de pessoas numa mesa de bar, eles pediram a porção de mandioca, ela falou, vocês estão loucos? Vocês querem tudo se matar?
É, porque pra eles é mandioca.
Brava.
Mandioca brava, exatamente.
É bem interessante, porque inclusive cada povo tinha um nome diferente e domesticava de uma forma diferente. Mas ó que bagulho louco, né? Você falou de tradição gastronômica. Qual é o tamanho do conhecimento de botânica que você precisa para pegar uma planta venenosa e transformar na base da sua alimentação?
Agora que você falou isso, eu vi um meme muito engraçado hoje de manhã que era falando justamente sobre a maniçoba, né? Que é, para quem não sabe, é um prato da folha da mandioca brava, que é altamente tóxica, né? Que se cozinha por no mínimo 2-3 dias para que isso possa ser consumido, né? Para que a parte venenosa vá embora. E era muito engraçado, falava assim, como será que eles descobriram isso, né?
Eu vi também.
Eu por 2 dias, aí mas o fulano comeu e morreu, vamos tentar mais um pra ver se funciona.
Eu vi hoje esse meme também.
Comprometida. Não, só mais uma vez. Léo, não deu pro Caio, hein? Antônio, chega aí. Não, e tem mais um, o tacacá, né?
É.
O tacacá, que é outro prato tradicionalíssimo lá amazônico, aliás, você que nunca provou, cuidado, porque a probabilidade de você pedir socorro achando que você tá morrendo é gigantesca. Porque se você
foi envenenado.
O jambu é sensacional. E uma cachaçinha com jambu também.
É,
e
assim, o jambu é fantástico.
E eu vou te falar, eu só descobri o nome macaxeira quando fui pra Natal. Pra mim era mandioca. E curiosamente, Felipe, depois eu vou querer conversar sobre isso, depois do que a gente gravar o episódio. Mas eu tava dando uma olhada na prova dos alunos que eles fizeram um simulado. E aí tem um mapa da região sudeste e como eles chamam, né? A mandioca. E aqui no sudeste... predominantemente é a mandioca, mas também tem algumas regiões que chamam de aipim, né? E muito pouco macaxeira aqui. Só que é aquilo que vocês falaram mesmo. Lá você fala que vai comer mandioca, eles falam, então, boa sorte.
Mas depende. Tem lugar que a palavra mandioca nem existe. É muito legal isso, porque, de novo, você tá pensando em grupos, é a mesma planta, em essência, mas são grupos indígenas diferentes que domesticaram de formas diferentes e deram nomes diferentes e tiveram contatos com outras nações indígenas diferentes. Só com a mandioca você tinha uma tese de antropologia gigante aqui pra gente discutir.
E é incrível, né? Porque ela não tá só presente aqui no Brasil, tem lugares da América Central também, onde se encontra mandioca, na África também. Mas a maneira como o nativo do Brasil, né, os índios, eles transformaram esse produto, é uma sabedoria imensa.
Obrigado, vó.
Pra quem não sabe, o Felipe, ele é descendente de indígena.
Felipe Rauni não é por acaso, né?
Olha só, é um trabalho muito lindo, assim, e é de uma técnica que raríssima de se ver, assim, sabe?
É verdade.
É, farinha, farol, todos os tipos de farinha que existem, né, que assim, são centenas, né, o tucupi, a goma, tucupi, que coisa mais fantástica.
É verdade. É.
Inclusive, eu tenho uma das batalhas da minha vida. Quando você voltar para os Estados Unidos, eu quero que você seja minha representante. Eu agora te unjo, Freitas, você será minha templária. Porque nos Estados Unidos eles chamam sagu de tapioca.
Pois
isso,
é.
Isso é um pecado.
É, pois é. Pois
não
é.
Pode, gente. Não tapioca pode. É tapioca.
Eles
tapioca
chamam é tapioca. De tapioca pearls. Pérolas de tapioca.
Ai, gente. Ah! Meu Deus.
É pior ainda. É, realmente, assim, eles conhecem muito pouco. Quando o Joey comeu tapioca, que a gente conhece o beiju, né? É, pela primeira vez, ele pirou. Falou, o que é isso? Como assim? Uma farinha que vira... um negócio que parece um taco, mas não tem gosto de taco, e uma textura meio gosmenta, meio crocante. O que, que é isso? Né? Eles não conhecem mesmo. Farinha, né? Meu Deus, arroz e feijão com farinha por cima. O bichinho Nossa. Pirou quando ele provou.
Ah. Opa, farofa com castanha do Pará.
Nossa.
Segura essa, gringo.
É.
E brasileiríssimo, né? Farinha só existe aqui, só se come aqui.
Muito bom. Adorei, viu, Felipe?
Eu também. Bia, como a gente tem bastante aluno e ex-aluno que escuta a gente, você não vai dar contras, né? Você ama a sua profissão. Mas que observações ou recomendações você daria para quem está se enveredando, está se interessando pela gastronomia?
A primeira é estude muito, né? Assim, é muita pesquisa, muita leitura. Consumir conteúdo online também, porque é uma coisa muito rica que existe online. Hoje você vê vídeos sobre técnicas, né? A pessoa mostrando, por exemplo, como, sei lá, desossar um peixe, limpar um peixe, né? Mas estudar, pesquisar, muito. Ah, gente, e ter certeza, né, de que é isso que você quer, porque realmente não é uma carreira fácil. Tem muitos prós, muitos contras, né? Mas, assim, os prós têm que valer mais a pena do que os contras, porque os contras sempre vão estar lá. Você sempre vai estar cansado, você vai ver os seus amigos muito menos, sua família, vai perder aniversários, casamentos, batizados, finais de semana na praia. Mas eu digo, assim, pra mim, vale a pena. E tem que valer a pena pra você também. A gente teve uma pessoa que trabalhou com a gente alguns meses atrás, que saiu, pediu demissão, e saiu muito chateado, assim, sabe? Achando que tinha sido um fracasso, no sentido de, eu tentei, eu achei que eu gostaria de cozinhar, tentei e vi que não é pra mim. A única coisa que eu falei pra ele foi, mas tudo bem que não é pra você, porque não é pra todo mundo mesmo. E também tem um outro lado, que é, eu acho que agora a minha geração que tá entrando na cozinha, que a gente tá vindo pra mudar algumas coisas, né? O que eu posso fazer é dentro do espaço onde eu trabalho, e a gente busca criar um ambiente bem diferente, né, do que se conhece por aí, do que é a cozinha por aí. É um ambiente normal, um ambiente que não é tóxico, né, a gente trabalha muito, mas também tem o tempo do descanso, né, a gente valoriza os finais de semana, mesmo que não sejam sábados e domingos exatamente, mas a gente tem 2 dias de descanso, né, e é um ambiente de respeito. Tem pressão, mas é um ambiente como qualquer outro ambiente de trabalho, né? Digamos assim, onde as pessoas se respeitam. Acho que é isso. Se é isso que você quer, é muito divertido também, né? Quando entrei pra gastronomia, eu conheci pessoas que eu nunca teria conhecido no meu ambiente de trabalho, sabe? No meu ciclo social. Pessoas muito diferentes, pessoas com histórias de vidas muito loucas, assim, sabe? É, a gente brinca que nós somos piratas mesmo. Isso é muito legal, é fantástico, sabe? Abre a sua cabeça, é incrível. É muito legal também. Então, se é isso que você quer, vá fundo, tenha paciência, tenha perseverança, que os resultados vêm.
Adorei. Coisa linda.
Adorei.
Coisa linda. Bia, muitíssimo obrigado, um grande prazer te conhecer, uma honra ouvir você falando aqui. Foi muito divertido, abriu muito apetite, e tomara que tenha aberto também a vontade da galera de seguir essa carreira também para todos os talentosos.
Ô Bia, quer falar sobre o seu restaurante?
Eu posso falar rapidinho. O restaurante onde eu trabalho hoje chama Pasta Chiroma. né? Nós fazemos pasta fresca e esse é o nosso carro-chefe. E é isso, gente. É muita massa fresca, boa. A gente fica na Vila Madalena e abrimos recentemente, mas é um projeto super bacana.
E é para é restaurante e delivery também, né?
Isso, a gente faz delivery das massas cruas, né? Para as pessoas finalizarem em casa. Então a gente manda os acompanhamentos, os molhos e as instruções de preparo. E a gente funciona também como restaurante na hora do almoço.
Perfeito.
Eu queria agradecer vocês. Foi muito legal o papo. Primeira vez que eu participo de podcast. Foi super, super bacana.
Eu adorei. Eu adorei porque foi muito engraçado, foi divertido e foi instrutivo também.
Muito obrigado, Bia. Muito obrigado, meu querido Ramon Bertazzi. Para vocês que escutaram a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Lembrando que se vocês tiveram alguma dúvida, querem complementar, estamos disponíveis nas redes sociais. Nos vemos em breve, queridos. Abraço.
Obrigado, Felipe. Muito obrigado, Bia. Foi um prazer.
Obrigada, tchau, tchau. Gente. O prazer foi meu. Tchau, tchau.